Jesus é o Senhor.
Amém.
Louvado seja o Senhor, né?
Amém.
Graças ao Senhor. O Mário já orou. Amém. Irmãos, como o título falou, né? Primeiro título do livro é Amar a Vinda do Senhor. Primeiramente, nós precisamos aprender a amar a vinda do Senhor. A vinda do Senhor vai ser gloriosa. E como o Mário falou, Ele vai vir para cada um de nós. Quão glorioso será você ver o Senhor voltando e Ele falar, eu vim por causa de você. Eu vim por tua causa. Ó Senhor Jesus. E o título da mensagem é Princípios Espirituais para a Liderança. Então hoje, nesta manhã, cada um de nós precisamos ver que nós somos um líder. E qualquer, aonde nós estivermos, nós podemos exercer liderança. O Senhor nos coloca como líder, onde nós estivermos. Damos graças ao Senhor e pedimos para que Ele abra a nossa visão, para que possamos entender esses princípios espirituais que o Senhor quer nos passar nesta manhã. E Ele é o próprio modelo. O Senhor Jesus é o nosso modelo. Ele quem nos dá esses princípios. E para que esses princípios sejam colocados dentro de nós, Ele começa fazendo uma obra em cada um de nós. Todos nós sabemos a nossa condição interior. O que nós éramos. O que estava reservado para nós. Então o Senhor, Ele vem e faz uma obra em nós. Nós podemos ver em Colossenses, capítulo 1. Vou ler para os irmãos, versículo 21 e 22. Veja, irmãos. E a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Dá para imaginar o tamanho da obra que o Senhor realizou, né? Nós vivíamos alheios, né? Éramos estranhos, inimigos, né? E também nós no entendimento das nossas obras eram malignas. Senhor Jesus, agora porém. Ó Senhor Jesus, agora porém. Ele veio nos reconciliar no corpo da sua carne. Sim. Jesus, mediante a sua morte. Então, todos nós conhecemos, nós sabemos a história. O Senhor veio, se tornou carne por causa de nós. E Ele morreu para nos justificar. Né? Senhor Jesus, Ele morreu por causa dos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à vida de Deus. Então, aqui é a obra que o Senhor realizou e ainda está realizando em cada um de nós. Por quê? Porque Paulo ele fala para nos apresentar perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ontem foi falado algo a respeito do nosso viver. Então, há uma responsabilidade para nós hoje também. Nós devemos fugir dessas coisas impuras. Amém. O Senhor quer que nos apresentemos a Ele, santos, inculpáveis e também irrepreensíveis. Senhor Jesus. Amém. Então essa obra, essa responsabilidade de cada um de nós, da liderança. A Kelly, ela lidera na sua casa. Não é, Kelly? Você lidera também. Você tem um jovenzinho lá que precisa crescer na presença do Senhor. Então você exerce liderança sobre ele. Não é? Então, todos nós temos essa responsabilidade de líderes. Então, após nós vermos a obra do Senhor, Paulo também ele vem nos alertar. Para quê? Para a nossa obra. O Senhor nos incumbiu de algo também, que está no versículo 28, que diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por um lado, nós somos levados a Cristo, mas por outro lado, nós devemos levar outros também a Cristo. Nós devemos apresentar os irmãos também a Cristo dessa maneira, anunciando aquilo que nós recebemos, né? Nós recebemos Jesus como nosso Salvador, como nossa vida. Então nós devemos também passar, transmitir isso a todo homem. E ensinar também a todo homem, para que também todos nós possamos chegar de uma maneira perfeita diante do nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, tudo isso é uma questão de visão. Nós precisamos ter visão daquilo que o Senhor fala conosco. Precisamos abrir nosso coração para que a palavra de Deus ela possa ser trabalhada em nós. Ó Senhor Jesus! Também o versículo 29, Paulo fala assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, quando nós vemos o tamanho da responsabilidade e a seriedade do que o Senhor está nos incumbindo, nós precisamos o quê? Labutar, precisamos trabalhar, precisamos nos afadigar. Do que? Na palavra, irmãos. O que nós vamos apresentar para as pessoas? A palavra. Então, nós precisamos ter essa disposição em nosso coração, para que também nós possamos levar outros diante do Senhor. Ó Senhor Jesus! Amém. E de que maneira nós vamos fazer isso? Amando. O Mário falou muito do amor agora há pouco, né? Nós devemos amar até o fim. Amém. Ó Senhor Jesus! Nós sabemos que o nosso amor é condicional, mas o amor do Senhor, o amor de Deus, o amor de Cristo, ele é incondicional. E esse amor está dentro de nós, está no nosso espírito. E é com esse amor que nós devemos amar os irmãos, amar as pessoas e amá-los até o fim. Nós podemos ver isso no Evangelho de Marcos, capítulo 14, 50. Versículo 50, e também em João 16, 32. Eu não vou ler, mas ali diz assim: que o Senhor, tendo os amados, amou-os até o fim. Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos ter esse princípio, né, espiritual aqui, que nós devemos atentar, né, que o irmão que nós servimos, aqueles que nós servimos, nós devemos está-los servindo até o fim. Não devemos desistir. Não devemos ser desencorajados por nada. Ó Senhor Jesus! E para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos é nos humilhar. Quando nós nos humilhamos, nós podemos aperfeiçoar os irmãos. Ó Senhor Jesus! Depois nós vamos entrar nessa questão a respeito do Senhor Jesus, né? Em João, esse capítulo 13, fala sobre isso. Desde que eu me converti ao Senhor, né, no decorrer da minha vida cristã, louvado seja o Senhor. O que eu mais toquei, irmãos, é essa passagem de Jesus. Que ele não apenas ensinava. Nós vimos aqui, né, a leitura da palavra agora. O Senhor, ele não via e ensinava. Faz isso, faz aquilo, você faz de tal maneira. Não. Primeiro ele fazia. Lucas fala as coisas que Jesus fazia e ensinava. Então, esse é o ministério do nosso Senhor. Este é o modelo que nós temos que seguir. Fazer e ensinar. Na minha experiência, eu percebi que quando você vê alguém fazendo, você aprende. Você não precisa ter lição nenhuma teórica. Depende da sua visão. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você aprende. A minha experiência é essa. Se eu ver alguém fazendo alguma coisa, eu consigo aprender de uma maneira eficiente e eficaz. Então, às vezes, nós queremos dar teoria para os irmãos fazerem. Ah, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, nós precisamos fazer. Tomar o exemplo do Senhor Jesus, que fazia e ensinava. Senhor Jesus. Então nós precisamos, vou ler aqui a partir do versículo 2, capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então aqui é com respeito aos seus discípulos. Nós sabemos pelas escrituras, né, do Evangelho, que os discípulos do Senhor não eram nada fáceis, né? Muitos problemáticos. Mas o Senhor os amou até o fim. E nós sabemos em relatos, principalmente de Pedro, que era muito explosivo, que o Senhor falava alguma coisa: não, Senhor, eu vou com você até a morte. Mas o Senhor sabia que não era assim. Mas mesmo assim o Senhor o amou até o fim. Então, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração, vou pular esse versículo. Sabendo esse, o Senhor, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então aqui nós vemos que todos já estavam prontos para a ceia. Ninguém estava preocupado com nada, a não ser ceiar. Mas o Senhor, o que ele fez? Levantou-se da ceia. Naquele tempo eles tinham várias, ou pelo menos duas vestimentas, né? Então o Senhor tirou uma vestimenta de cima, pegou uma toalha, se cingiu. Aí diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Naquela época, as pessoas mais ricas tinham servos, e quando recebia visitas, então, quando a visita chegava, ele se assentava e os servos, já estava tudo certinho, né? A bacia com água, os servos iam lá, lavavam os pés da visita, né? Enxugavam, então eles ficavam confortadamente ali, ficavam numa boa, vamos dizer assim. Mas o Senhor Jesus, ele era pobre. A sala que arrumaram para ele servir a ceia não tinha servos ao seu dispor. Mas louvado seja o Senhor que tinha água e tinha bacia ali. Então todos viram a situação. Mas somente o Senhor, ele teve a disposição de se levantar e lavar os pés dos discípulos. Por que somente ele teve a disposição? Somente ele era a pessoa adequada. Nessa mensagem fala a respeito dos médicos. Isso eu posso falar porque, né? Que os médicos, principalmente o cirurgião, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele tem que estar com as mãos limpas. Tem que estar todo paramentado ali, né, mano? Tem que estar limpo. Tem que estar, vamos dizer, puro ali. Por quê? Há um risco muito grande. Ele que vai fazer a cirurgia, ele vai tocar em coisas sujas, né? Contaminadas. E se ele tiver com as suas mãos contaminadas, pode até provocar a morte daquele paciente. Então nós conhecemos a pessoa do Senhor Jesus. Ele estava adequado. Ele podia lavar os pés dos discípulos. Ó, Senhor Jesus. Então na época, né, eles caminhavam, as estradas não eram pavimentadas como as nossas. Então se pegava muita poeira no pé. Dependendo da jornada, né? Senhor Jesus. Quando chegava a certa situação, os pés talvez até cheiravam mal. Então, havia necessidade de lavar os pés. E Pedro, como sempre, né, falou: Senhor, tu faz isso? Ele sabia que o Senhor era superior a ele, né? Senhor, não vai lavar meus pés, não. Aí o Senhor falou para ele, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele foi para o outro extremo, né? Lava todo o corpo então, Senhor. Aí o Senhor advertiu, não, você não precisa ser lavado por completo, você já se banhou, somente os seus pés foram sujos com a poeira do mundo, com a poeira do caminho. Então você precisa somente lavar os pés. Trazendo para os nossos dias, né, irmãos? Nós, hoje, nossos pés não se contaminam tanto, né? Mas eu vou colocar aqui o meu sentimento que essa poeira do mundo, ela vem sobre a nossa mente. O ataque do maligno lança essas coisas, essas sujeiras do mundo na nossa mente para nos desviar da vontade do Senhor. Ó, Senhor Jesus, então nós, como irmãos que lideram, primeiro, nós precisamos estar adequados. Nós precisamos, como Paulo, estar sempre labutando, trabalhando, laborando na palavra, para que o nosso coração, para que toda a nossa pessoa esteja adequado para lavar os pés dos irmãos. Ó, Senhor Jesus, nós devemos aprender como o Senhor. Então, essa questão de lavar os pés é muito séria. Nós precisamos ajudar os irmãos a caminhar. Senhor Jesus, então, esse princípio nós devemos atentar. Que nós que servimos ao Senhor, nós também precisamos estar adequado na nossa pessoa. Nós precisamos estar sempre em comunhão com o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Aí o versículo 6 fala de Pedro, que eu já comentei, né? Então o Senhor fala que se não lavá-lo, ele não tem parte com ele. E depois o versículo 7 diz assim, respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés, né? Então Pedro pediu-lhe para lavar não somente os pés, mas também a mão e todo o corpo. Versículo 1. Aí o Senhor adverte que ele já está limpo, né? E só precisa ser lavado os pés. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres, mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nós vemos que aqui a questão é o quê? É a prática. Tudo que nós temos ouvido hoje do viver da igreja, através das mensagens, da comunhão com os irmãos, nós precisamos praticar. Se nós não praticarmos, não vai ter valor nenhum para nós, nem para o Senhor. Porque a obra de edificação da igreja não vai avançar. É uma questão de prática. Ó, Senhor Jesus. Amém. E o que o Senhor vem falar para as lideranças, os que estão à frente, precisam que se humilhar. Foi o que o Senhor Jesus fez aqui. Ele se humilhou perante os seus discípulos, lavando seus pés, para que eles pudessem aprender como ele a também se humilhar. Senhor Jesus. Amém. Então, aquele que o Senhor Jesus, né, que possuía tudo, ele foi o exemplo, ele se humilhou. Então, aqui, esse é um princípio que nós precisamos praticar em nossa vida. Nós precisamos, nós necessitamos nos humilhar. Senhor Jesus, nós temos um exemplo de Cristo, nosso modelo de humilhação, em Filipenses, também capítulo 2. Vou ler para os irmãos também esse versículo. Muito importante. Filipenses capítulo 2, de 5 a 9. todos nós conhecemos, mas vamos ler novamente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Então, irmãos, ele se esvaziou e se humilhou. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Esse é o nosso modelo. Senhor Jesus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, porque ele tinha algo a cumprir. Ele estava na terra fazendo a vontade do Pai. Então ele não se apegou. Esse é o nosso maior problema. Às vezes nós nos apegamos, né? As coisas que nos sobrevêm, a coisa boa, nós nos apegamos. Eu sou tal pessoa. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa ter misericórdia de nós. Porque Cristo é o nosso modelo. E ele não se apegou a essa vamos dizer, posição de ser Deus. Ele se esvaziou. Porque ele tinha uma visão. Que se ele não cumprisse aquilo que Deus determinou para ele, em comunhão, que o Filho viria para salvar os homens, tudo iria por terra. Por isso ele não se apegou, ele se esvaziou, se humilhou, tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja o Senhor. Então são lições que nós precisamos passar também. Nós precisamos nos humilhar. E humilhar não é você se humilhar para uma pessoa que você considera superior. Não, isso não é humilhação, é um dever. Você está submisso a ela. Os irmãos dão o exemplo da escada rolante, né? Se você está subindo a escada, você vê um exemplo de que todos estão superior a você. Então você está subindo, né? E se você estiver descendo, você vê todos inferiores a você. Então, na nossa viver da igreja, nós devemos estar sempre subindo a escada. E se nós estivermos subindo, todos os irmãos vão ser superiores a nós. E nós vamos estar, né, numa posição adequada. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, nós também devemos ter essa disposição de nos humilhar. E esse humilhar, irmão, é o princípio da vida. Não é por mim mesmo, mas é através da vida. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos ser como o próprio Senhor Jesus, que não se apegou à sua posição, mas ele se humilhou. E isso que nós acabamos de ver aqui no capítulo 13 de João, é o quê? É um amor de modo prático. Né? Ele não falou, eu amo vocês, meus discípulos. Eu estou com vocês até o final. Não, ele foi lá de modo prático e expressou esse amor. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, por toda a minha vida na igreja, eu tenho sido muito amado pelos irmãos. Misericórdia, quanto amor. Em todas as coisas. Amado pelos irmãos, amado por Deus. Puxa, eu tive uma experiência assim que eu estava precisando chegar em um determinado lugar rápido. Eu estava ali no Jardim América, Jardim Europa, ali na Nossa Senhora de Fátima. Aí estava acima, duas quadras para cima da Nossa Senhora de Fátima. Aí eu desci para pegar o ônibus, tem um ponto aqui. Aí eu falei, eu vou lá para aquele outro ponto. Às vezes eu faço isso mesmo. Né? E estava lá no ponto, esperando o ônibus. E daqui a pouco eu olho assim, eu vejo o Silvio e o Luciano passando assim, né? Aí eu olhei assim, eu vi o carro deles lá. Irmãos, eu sou meio assim, esquisito. Eu vou dizer assim. Estava torcendo para que eles demorassem lá e o ônibus passasse. Mas aquela torcida. Porque eles não me viram quando eles foram, mas eu vi. Aí demorou, eles foram, vocês tiveram que fazer lá na papelaria. Aí eu olhei, eles saíram, veio os dois lá. Aí quando olharam o senhor já me viu, eu tava rindo por causa de mim mesmo, da minha palhaçada. Falei assim, aí não vai dar. Como diz aquela na escolinha, ai meu Jesus Cristo, já me achou aqui. Falei, ah, não tem jeito. Não vou ficar. Ei, Paulão! Falei, amém, Senhor. Isso, irmão, é um pequeno exemplo. Parece coisa pequena assim, né? Mas é um exemplo do amor de Deus para comigo. O Silvio tinha determinada coisa para fazer naquele lado lá, mas naquela hora, naquele momento, eu podia ficar no ponto anterior, eu fui para aquele ponto. Vocês entendem? Então, nós devemos valorizar tal coisa. O amor de Deus e o amor dos irmãos. Sem titubear. Vem, Paulo! Você vai para casa? Não, eu vou em tal lugar. Eu te levo lá. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então nós precisamos ter esse amor prático. Não falar que ama, mas amar de uma maneira prática. Dar a vida pelos irmãos. Não é? Tem o versículo, né? Deus amou o mundo, que deu seu filho. Aí depois em 1 João 3,16 também tem a nossa parte. Nós também devemos amar os irmãos e dar a nossa vida pelos irmãos. Estar disposto a morrer pelos irmãos, a sofrer pelos irmãos. Quando nós nos humilhamos, quando nós estamos servindo aos irmãos, nós sofremos pelos irmãos. Porque às vezes os irmãos não caminham do jeito que nós queremos. Às vezes passam por situações, problemas difíceis que trazem para a liderança. Então a liderança sofre junto com os irmãos. Mas tudo isso tem que ser de uma maneira prática. Ó, Senhor Jesus. E o nosso modelo é o próprio Senhor. Senhor Jesus. Então esses problemas que afligem os irmãos é tipo como a poeira do mundo, né? Se apega aos irmãos. E para tirar essa poeira, é por isso que eu vou falar mais uma vez, nós precisamos estar adequados. Nós precisamos estar limpos diante do Senhor. Para que ao tirar a poeira do irmão, nós não o contaminemos. Podemos levá-los até a morte. Senhor Jesus, isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos estar adequados na presença do Senhor. Se nós estivermos na presença do Senhor, com certeza também nós estaremos na presença dos irmãos. Nós devemos amar de uma maneira prática. E como fazer isso? Se eu sou tão esquisito, se eu sou tão assim, tão assado, como fazer isso? O Senhor se tornou Espírito que dá vida. E através desse Espírito que está dentro de nós, isso é possível. Porque o Espírito, ele torna real todas as coisas. Tudo que o Senhor Jesus praticou, tudo que ele ensinou, o Espírito torna real a nós. Ó, Senhor Jesus! Então nós precisamos ficar impactados com isso, porque esse é um ponto muito importante. Vamos ler João 14, 26. Que diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Louvado seja o Senhor. O Espírito está dentro de nós, irmãos. Nós precisamos o quê? Viver no Espírito. Precisamos exercitar o Espírito. Não precisamos temer coisa alguma. Às vezes nós sentimos, como que eu vou anunciar esse Cristo a todo homem? Não precisa ficar preocupado. É só exercitar o Espírito. O Consolador, ele habita conosco. Ele vem nos consolar nessas questões. Não se aflija, eu estou contigo. Abra a boca, fale. Eu vou fazer-vos lembrar das coisas que o Senhor Jesus fazia e ensinava. Como você deve proceder em tal situação? Com tal pessoa, como você deve falar? Como você deve se achegar a tal pessoa? De que maneira você pode abrir sua boca para que ela não se ofenda? Para que ela possa ganhar luz, possa ganhar vida nas suas palavras? Então esse Espírito está dentro de nós, irmão. Então nós podemos exercitar o Espírito. Louvado seja o Senhor. O Espírito já habita dentro de nós. Então não podemos esquecer isso. O Espírito está dentro de nós. E esse Espírito, ele torna real todas as coisas que Cristo ensinou. Ó Senhor Jesus. Também nós temos que ver que quando nós amamos os irmãos, quando nós estamos dispostos a servir esse Senhor, o amor de Deus, ele vem e nos transforma. Ó Senhor Jesus. O Espírito, ele foi soprado para dentro dos discípulos, lá em João 20, 22. Então, esse Espírito que traz também todo o amor de Deus, ele pode nos transformar. Ó Senhor Jesus. Veja que ponto importante é esse que eu tirei lá do livro, né? Que quando nós nos humilhamos, os irmãos são iluminados. Por que nós nos humilhamos? Porque nós estamos com a nossa tocha acesa, né, Senhor? Nós temos olhos na nossa tocha e a nossa luz está acesa. Então, quando nós nos humilhamos diante dos irmãos, nós podemos iluminá-los. Ó Senhor Jesus! E dessa maneira, os irmãos vão prosseguir. Porque nós precisamos, o que, irmãos? Cuidar uns dos outros, até que todos, cheguemos até que todos cheguemos à unidade da fé, né? Vamos ler aqui Efésios 4, 11. Melhor ideia. Ó Senhor Jesus.
Amém.
Senhor Jesus. Aqui fala assim, né? 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós estamos caminhando para o alvo. Nós estamos olhando para Cristo. E nessa caminhada, às vezes nós podemos tropeçar, nós podemos falhar, né? Muitos podem errar, mas nós temos que crer no nosso coração que quando algum de nós erra, quando algum irmão erra, não é de propósito. Você acha que ele vai fazer algo errado de propósito? Então nós temos que ajudar o irmão a prosseguir.
Amém.
Nós temos que ajudar o irmão a fazer essa caminhada para que todos cheguemos. Paulo fala, enfatiza muito bem aqui, né? Cara, que todos cheguemos. Então, se eu ver um irmão tropeçar, eu tenho que ajudá-lo a prosseguir. O irmão Miguel deu o exemplo de um jovem que estava numa guerra e carregou seu irmão, estava carregando seu irmão nas costas. Aí chegaram para ele e perguntaram se aquele menino estava pesado demais. Ele falou, não, ele não é pesado, ele é meu irmão. Veja, ele é meu irmão, ele não é pesado. Uma vez eu ouvi um hino a esse respeito também, mas fala de uma outra situação. Então, irmãos, é com esse coração que nós devemos olhar uns para os outros.
Amém.
Silvia, meu irmão.
Amém.
Reinaldo, você é meu irmão.
Amém.
Cada um de vocês são meus irmãos. Eu sou teu irmão. Então, nós não podemos julgar que o irmão é pesado demais. Não, ele é meu irmão. Ele precisa chegar aonde eu vou, porque lá tem segurança. Ó Senhor Jesus, o meu irmão precisa estar junto comigo na vida da igreja, nesse casulo onde há proteção. Então, se ele caiu, eu preciso ajudá-lo a levantar e trazê-lo para o convívio nesse lugar, o lugar de segurança. Um lugar onde nós podemos amar uns aos outros, podemos nos humilhar uns aos outros, para que todos nós cheguemos à unidade. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E com isso, irmão, nós precisamos também lutar juntos com uma só alma. Aí é um pouquinho mais complicado, né? Lutar juntos com uma só alma. Cada um de nós tem um gosto, né? Cada um de nós tem uma personalidade. Como pode ocorrer isso? Como nós podemos servir na igreja em uma só alma? Se eu gosto do azul, o Silvio gosta do vermelho, não é? Só a cor. Não é? Como que nós vamos chegar a um consenso? Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Somente pelo Espírito, irmãos.
Amém.
Nós podemos servir com uma só alma quando nós estamos no Espírito. Quando nós exercitamos o Espírito. Por um lado, nós precisamos ver essa questão, né? Essa necessidade de sermos um na alma. Senhor Jesus. No Espírito não há problema. Então nós precisamos estar lutando juntos como uma só alma. Ó, Senhor Jesus.
Amém.
E para lutarmos juntos como uma só alma, nós precisamos ver lá em Mateus, né, capítulo 16, que o Senhor fala que nós precisamos tomar a cruz e segui-lo. Então nós precisamos ter algo que nos motiva a tomar a cruz, que nos motiva a ser um na alma com os irmãos. O que vai nos motivar a tomar essa cruz? Para que nós possamos ser um na alma com os irmãos. Seguir o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Nós seguimos um só Senhor. Então, se eu tenho tal disposição em meu interior de seguir o Senhor, então eu tomo a cruz. É o que ele fala. Quer vir após mim? Tome a sua cruz. Assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó, Senhor Jesus. Então, essa é a motivação que nos leva a ser um também de alma. Senhor Jesus, porque a cruz, irmão, nós sabemos, ela não é para nos fazer sofrer, não. A cruz é para nos matar. Um morto, eu não morri ainda, né, fisicamente, mas um morto eu acho que não sofre. Então, quando nós tomamos a cruz, nós morremos. Mas aí vem Gálatas nos mostrar, logo, já não sou eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim.
Amém.
Quando nós morremos, Cristo vivendo em nós, nós podemos ser um na alma. Ó, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Senhor Jesus. Aqui diz assim, só podemos ser um na alma, porque nossa alma está identificada com Cristo. Agora já não é mais o que eu gosto. Não é mais o que o Silvio, o que o Zé Augusto gosta, mas é o que Cristo gosta. É o que Cristo quer para nós. Então há uma identificação com Cristo na nossa alma. Aí nós passamos a fazer o desejo do coração de Deus. Louvado seja o Senhor. Então isso nós precisamos, irmão, através de muita comunhão com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, produz em nós uma unidade. Louvado seja o Senhor. Então nós passamos a considerar também uns superiores ao outro. Ó, Senhor Jesus, graças ao Senhor. E com isso também nós vemos lá em Filipenses, capítulo 1, 12 a 14, que nós podemos sofrer por Cristo. O Senhor nos deu a graça de sofrer por Cristo. É o que Paulo fazia, né? Eu não vou ler o versículo, mas ali em Filipenses também ele mostra que alguns pregavam a Cristo por porfia, não concordavam com ele, mas ia pregar a Cristo só para ver se ele sofresse um pouco mais. Aí o que Paulo fala para eles? O que me importa é Cristo. Se Cristo está sendo pregado, não importa de que maneira. Vai haver salvação? Amém. Então Paulo tinha Cristo superior a todas as coisas. Para ele o que importava era Cristo. Cristo está sendo pregado? Tá bom. Não é como eu quero, mas tá bom. Cristo está sendo pregado. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. E também um ponto muito importante nessa questão, princípios espirituais, é orar uns pelos outros. Todos nós precisamos estar orando uns pelos outros. Filipenses 1, 19 a 11. 19 a 21. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda nós vamos chegar lá, né, amor? Para mim o viver é Cristo, e viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o Senhor. Ainda nós vamos ter essa ousadia de proclamar isso. Louvado seja o Senhor. Nos importar é simplesmente com Cristo. Também precisamos estar sempre, irmãos, orando e intercedendo uns pelos outros. É o que eu falo, o Espírito está dentro de nós. Não é que você vai entrar num quarto e trancar a porta. Pode haver esses momentos, trancar a porta, orar desesperadamente por um irmão, por tal situação. Mas nós trabalhamos, nosso dia é corrido. Mas no Espírito, o Espírito toca em nós, ele dá sentimento. Tal irmão, você lembra, ó Senhor, abençoa tal irmão. No mais íntimo, se você fala, Senhor, abençoa tal irmão. Nós não sabemos todas as coisas, nós não vemos todas as coisas. Não estamos a todo momento em todos os lugares, não é? Mas o Espírito está. E ele coloca sentimento em nós. Colocou o sentimento, clama, Senhor Jesus.
Amém.
Senhor, fala que estou plenamente certo de que pela vossa súplica e pela provisão total do Espírito, isto me redundará em libertação.
Amém.
Nós precisamos crer na palavra de Deus. Às vezes os irmãos passam por aflições diárias, ou mesmo a poeira do mundo que ataca ali. Aí você lembra do irmão, clama, Senhor Jesus.
Amém.
O irmão é liberto.
Amém.
Você nem sabe, mas o Espírito age. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Ele age por meio de nós. Oh, Senhor Jesus. Um ponto que pega muito, né, nessa questão de sermos unânimes é a questão práticas, né? Mas o Senhor, ele vem nos aperfeiçoar. Aqui fala a questão de reunião de oração, como vai ser, como orar, mas louvado seja o Senhor que aqui já está estabelecido que quarta-feira, toda quarta-feira, a partir mais ou menos das 8 horas, nós temos nossa reunião de oração na igreja em Bauru. Louvado seja o Senhor. Há outras reuniões de oração? Há, graças a Deus. Mas a reunião da igreja é quarta-feira a partir das 8 horas. Entendeu? Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos, nós não devemos, né, discutir por causa de prática. Se for falar para orar, né, nós oramos numa boa. Mas a questão de prática, nós não devemos discutir. Porque senão vai ficar só na discussão e não vai levar a lugar nenhum, né? Vai levar a dissensões. Nós não podemos ter partidos na igreja, né? A igreja é uma. Nós precisamos acompanhar a Cristo. Precisamos acompanhar aquilo que o Senhor estabeleceu. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Outro ponto importante que nós vemos na questão de liderança é que é o Senhor quem faz todas as coisas. Quando há unidade, o Senhor, ele pode operar em cada um de nós. Deus, ele pode operar através do amor. E nós vemos na questão do Senhor fazer, do Senhor não usar métodos, na questão de Elias e também de Josué. Veja, o Júlio falaria, isso é um absurdo, nessa questão que eu vou falar agora. Questão de Elias, né? Estavam ali os profetas de Baal e havia aquela dissensão, quem era Deus? Então Elias precisou provar para os tais quem era Deus. Olha, vocês fazem tal coisa assim, invoca o seu Deus aí, vamos ver o que eles é capaz de fazer. Nós sabemos que eles fizeram, clamaram o Deus deles, se martirizaram lá, se bateram, mas nada aconteceu. Então nós vamos, o exemplo de Elias é uma questão de que não há lógica. Nós temos que obedecer ao Senhor. Aí depois de algumas horas, então calma aí, agora eu vou mostrar para vocês. Eles pegou 12 pedras do rio, fez o altar, fez uma vala em volta, colocou as ofertas ali e tal. Aí mandou encher de água, colocou as lenhas, né? Mandou jogar água por cima da lenha, uma vez, duas vezes, três vezes, a água começou, ficou cheio ali de água. O que você faria, Beto, se você, nessa situação, você sabia que ia queimar a lenha e jogar um monte de água ao ponto de ficar correndo em volta? Será que você, na hora você fala, não, vamos fazer, Elias, é isso aí mesmo. Será que você faria isso? Pô, tem que pôr gasolina. Você é louco? É ilógico, né? Como vai colocar fogo numa lenha e você manda encher de água? Então isso é o que? É um princípio espiritual de que nada depende de nós. Elias estava em comunhão com Deus. Elias estava obedecendo a ordem de Deus. Aí feito isso, o que houve? Ele invocou o nome do Senhor. Quando ele invocou o nome do Senhor, caiu fogo do céu e lambeu a água, todas as ofertas. Então, é um princípio, irmãos. Nós precisamos obedecer a Deus. Não vamos ver as nossas teorias, as nossas práticas. Ah, isso deu certo. É assim que nós vamos... Não, vamos ter comunhão com Deus. Também na questão de Josué, quando ele viu o anjo do Senhor cair, a espada desembaiada, a espada estava nua, né? Fala aí na Bíblia. A espada nua. Ele se assustou, né? Opa! Quem és tu? É um dos nossos ou é do outro lado lá? Não, não. Não sou do outro lado, não. Como é que fala lá? Você lembra? Eu sou da parte do Senhor, né? Mais ou menos assim. Eu vim da parte do Senhor. O Senhor dos Exércitos me enviou. Aí ele se prostrou em terra. Depois foi dado a ele a maneira como ele iria guerrear na primeira cidade. Como ele iria conquistar a primeira cidade ali em Canaã, na Boa Terra. Josué já tinha passado por alguma experiência de guerra? Já. Já tinha. Já tinha passado. Mas o Senhor falou, você não vai usar nenhuma estratégia daquela. Eu vou dar estratégia para você. 7 dias, você vai rodear a cidade, todos os dias, 7 dias, uma vez, em silêncio. Pessoal, irmão, que coisa estranha.
Esquisito.
Mas o que ele estava fazendo? Obedecendo a Deus. Melhor obedecer que sacrificar. Foi falado ontem, né? Rodei a cidade por 7 vezes, em silêncio. Já pensou um exército em silêncio, rodeando a cidade? No 7º dia, você vai rodear a cidade por 7 vezes, com barulho. Misericórdia. Ele obedeceu, qual foi o resultado? As muralhas caíram e eles conquistaram a cidade. Então nós não precisamos ficar preocupados. Ah, não, tem que seguir esse modelinho aqui, ó. Que isso vai dar certo. Eureka. Tem que ter comunhão com Deus. Temos que ouvir a unção em nosso interior. E nessa questão de autoridade, né? Nosso governo está sendo, já foi, né? Transferido de um povo. E nessa questão de autoridade, de humilhar, pelo menos para mim, o que eu vi de se submeter, foi na posse do presidente. Nós sabemos que nós temos as Forças Armadas. Elas são o maior poder. Acima delas está o presidente. O Bolsonaro é capitão. O vice dele é general. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso. Mas quando ele foi tomar posse, ele falou, com licença, o general. Não sei se vocês ouviram isso. Ele falou, com licença, general. Aí ele começou o pronunciamento dele. O que é isso, irmão? É submissão à autoridade. Outro ponto de autoridade que eu vi durante essa semana, que fica isso, né? Os repórteres querem fazer perguntas, coisa e tal. Chegou para um general que foi empossado a respeito da Previdência. Ah, vai mexer na Previdência do Exército? Tá, vai mexer, não vai? A resposta dele, vocês perguntam para mim o que eu acho, Eu quero que mexa, eu quero isso para mim. Para mim, eu quero isso. Mas veja, irmão. Irmão, se eles falou assim, o exército tem disciplina. O exército, ele tem hierarquia. E ele sabe quem é o maior. É o presidente. Se vir uma ordem de lá, nós vamos obedecer. Nós não vamos fazer nada, nós vamos nos sujeitar a essa ordem. Então, veja como é precioso isso. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos estar debaixo da soberania do Senhor. Sendo assim, nós vamos ter um viver tranquilo e manso na vida da igreja. Com certeza nós vamos nos sujeitar uns aos outros. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Desejo do coração de Deus, irmãos, é que todos nós cheguemos juntos. É que todos nós cresçamos juntos. Que Ele quer edificar a sua igreja.
Amém.
Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa abrir nossa visão nessa questão de liderança. E que possamos ter esses princípios básicos latejando em nosso ser.
Amém.
Nos motivando a prosseguir. Nos levando a amar uns aos outros e cuidar uns dos outros.
Amém.
Ajudando cada um a prosseguir, a avançar para o alvo. Não vamos relaxar, não vamos deixar essa poeira do mundo nos confundir. Vamos ajudar uns aos outros.
Amém.
Vamos nos submeter uns aos outros.
Amém.
Assim a harmonia, a paz e a edificação.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém. Amém.